Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, com a sua permissão, eu entro aí na sua casa, entro aí pelos seus ouvidos, pela tela do seu celular, do seu computador. Bom chegar perto de você, bom saber que você está aí, que você existe, que você pode mais uma vez exercer a sua vida, exercer a sua existência com ação, com disposição, com bons pensamentos, com boas atitudes, com bons sonhos. Tamo aí, tá tudo certo? Como é que tá o tempo aí onde você está hoje, hein? Como é que tá o céu aí? Tá azul, tá cinza? Pois é, no Brasil já começamos a mudar o tempo, já começou a entrar aquele ventinho frio, pois é, abril é assim. É você que vai dar a temperatura para o dia, a principal temperatura, a temperatura dos acontecimentos com o seu movimento. Pode acordar aí a sua melhor ideia, pode acordar aí a sua melhor intenção, pode acordar aí a sua fé, acordar a sua esperança, pode acordar tudo que você tem de bom aí, pode habilitar todos os seus apps internos, pode tudo. Pode pegar sua caixa de ferramentas, tudo que você usa para fazer melhor o seu trabalho e criar o ambiente para a sua trajetória no dia de hoje. Criar ambiente para exercer os seus talentos, os seus dons, porque senão não adianta nada ter talentos, ter dons, ter conhecimentos e ficar tudo aí represado dentro de você. Certo? Isso mesmo, conhecimento, dons, talentos, não é um tipo de poupança que você guarda e ela fica rendendo dividendos, viu? Só rende dividendos se você coloca para o mundo, se você entrega para o mundo. E aí é aquela velha e boa regra, quanto mais você dá, mais você recebe. E o nosso lance aqui é entregar, hein? A gente sempre traz gente que tem o que dizer de bom. De bom, de muito bom para acrescentar ao seu dia. Por isso que a gente chama de diálogo nutritivo, de papo nutritivo, porque tudo que você ouve aí, eu tenho certeza, vai colaborar. Junto com essas ideias que você tem, junto com a sua produção pessoal, com a sua experiência, olha, hoje você melhora o seu dia. E se melhora o seu dia, você aí melhora o dia do mundo com a sua participação, com a sua entrega nesse dia. Eu sou Irineu Toledo, chamando toda a turma aqui do Feliz Dia Novo agora. A Roberta, o Ulisses da GECOM, do setup dessa transmissão, transmissão de todos os eventos que a gente faz. O Tiago Onion Media da produção, o Isidro da pesquisa, Davi Aguiar e toda a sua turma na transmissão da Rádio Positiva Web. E prepare-se porque hoje tem muito papo bom aqui. Tô aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo, um feliz dia todo. E é a Roberta quem dá o ar da graça agora.
Olá, como está você? Espero que firme e confiante frente aos desafios pessoais e também os desafios coletivos. Já estamos no ar com o nosso papo nutritivo para enriquecer o seu dia com boas ideias e experiências. Já pode marcar os amigos nessa publicação e compartilhar para deixar cada vez mais forte esta rede conectada à boa atitude. Hoje temos dois convidados especiais aqui. A energizante Surama Jurdi, especialista em atendimento e resultados sustentáveis em vendas. E também o Dr. Jô Furlan, que vai falar sobre inteligência emocional e empreendedorismo sênior. Aproveite bem o programa, escreva aqui embaixo, diga que está presente e também colabore, comente, faça sugestões, faça esse dia ser positivo na sua vida. E eu já volto com o destaque das notícias.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Olha, atualidade é a palavra-chave da agenda de tudo de hoje, diz a frase aqui de Fritz Dessler. Prever o futuro é fácil, difícil mesmo é Entender é ler o presente. É mesmo, né? Tão fácil prever o futuro. Você escolhe uma linha e vê o desenho das tendências. Agora, esse mundo complexo que a gente tem aí, de notícias, de mudanças, de pandemia, de pessoas, o seu universo interno, a sua psique, a psique social, tudo que está acontecendo a todo momento, a toda hora, em todos os lugares, que impacta, como ler tudo ao mesmo tempo? A gente lê juntos o mundo, certo? E aqui o nosso lema é o seguinte: pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Por isso a gente dá uma visitada sempre durante o programa em vários portais para saber como é que está a temperatura, como é que estão as notícias. O mundo grande impacta a sua realidade, ainda que você seja a melhor notícia do dia. Começar aqui então pelo portal do Estadão, ver quais são as manchetes que estão dominando o noticiário lá fora hoje. Troca na Petrobras e Covid levam estrangeiros a retirar 15,9 bi da Bolsa em 2 meses. É a questão da política na gestão de empresas de economia mista, como é o caso da gigante Petrobras. Cantanhede, na sua coluna, diz: liberar cultos e aglomerações equivale a mandar gado para o matadouro. Pois essa decisão, que foi desfeita aqui para o estado de São Paulo, a gente precisa entender, né? Aglomeração não pode? Não pode. Então tem que falar com Deus de casa, como a gente disse. Não precisa ir para o culto, não precisa aglomerar, não precisa colocar ninguém em risco. Certo, pastor? Certo, irmão? Não sobra alternativa a não ser lockdown, diz Arthur Grimbaum, do grupo Boticário. Também os empresários envolvidos nessa discussão. Hamilton Mourão, 2 pontos. O que os brasileiros esperam de suas forças armadas? Pois é, que cumpram o seu dever. É isso que a gente espera, deem sustentação para o Estado, garantia e nada mais. Coluna do Estadão: Ciro convida Lula para ser vice. PT vê desespero. Pois é, é o jogo da política. 2022 está em cena tanto para o Executivo quanto para os políticos que se movimentam. Mas tem boas notícias, viu? Se você sai da primeira página, sempre tem pessoas fazendo a diferença. Porque pessoas é que fazem a diferença. É você aí no seu lugar que faz a mudança, você sendo a mudança. E muita gente está fazendo boas histórias, especialmente a gente vê as notícias terríveis da pandemia, mas o que tem de gente trabalhando, amenizando, se esforçando, colocando a sua própria vida em risco, é isso que importa. E você também aí no seu lugar é que faz toda a diferença. Roberto traz agora aqui um destaque importante para você nesta manhã de terça-feira.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Boa notícia! O mês de fevereiro registrou um saldo positivo de empregos formais criados no Brasil. Foram 401.639 vagas registradas em carteira, sendo que as micro e pequenas empresas foram responsáveis por 68,5% dos empregos criados no Brasil. 275 mil vagas foram geradas, sabe por quem? Por pequenos negócios. Parabéns para você, empreendedor, que mesmo sem ajuda, sem incentivo e nem acesso a financiamentos, é o dono desse resultado. Já as médias das grandes empresas tiveram saldo positivo de pouco mais de 101 mil vagas no mês. Esse levantamento foi feito pelo Sebrae com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério da Economia. O presidente do Sebrae, Carlos Melles, destacou o desempenho das micro e pequenas empresas e sua importância para a recuperação econômica do país, dizendo que este é o 8º mês consecutivo que as micro e pequenas empresas puxam a geração de empregos com carteira assinada.
É isso aí. Sempre você, microempreendedor, sempre as pequenas empresas as responsáveis pela reação. Parabéns aí você, empreendedor, que mesmo em tempos de pandemia, você vê como a gente gosta de dar notícias boas, essas de recuperação da economia. Você imagina a capacidade que a gente tem. Mas eu aproveito aqui para dar um bom dia para todas as pessoas que já chegam com a gente. Logo de manhã, antes de trazer o nosso convidado para o Diálogo Nutritivo, veja quem está aí: Márcia Ascencio, Melo, Thelma, César, Renata Costa, Cruz, bom dia. Cristiano Pereira de Souza, você que está chegando. Beth Brandão, Carlos Alberto Machado. Opa, quanta gente legal. Alexandre Silf, Rafael Vilera, Laudiceia, Carreon, Vanderlei Abreu, tá aí o Vanderlei da assessoria aqui do nosso convidado, Hernani Rodrigues, Eduardo Shimada. Olha, você acorda, que bom que você acorda, pessoal que está ao vivo com a gente, porque esse programa é feito aqui ao vivo. Mas daqui a pouquinho, dentro dos modelos que a gente tem de internet, Netflix e tudo, fica aqui, né, Daniel Filho? Fica aqui, Elaine Cristina, professora, fica aqui no Facebook, fica aqui no YouTube, fica nos nossos canais e também distribuído por todos os canais de podcast. Olha o Orlando Pavani Júnior também. Estivemos num evento juntos com o nosso convidado de hoje, que é o Dr. Jô Furlan. Bom, mas é isso aí. Por falar em Dr. Jô Furlan, vamos começar o nosso papo nutritivo do dia, porque tem duas feras, duas pessoas muito vibrantes aqui. Dr. Jô Furlan, que vai falar com a gente já. É médico, é neurocientista, pesquisa essa área, criador da teoria da inteligência comportamental e da teoria do neurowellness. E ele está fazendo uma experiência diferente, a gente começa até falando disso já já. Há 3 anos ele está atuando na Amazônia com comunidades ribeirinhas e quilombolas, sendo parte também desse tempo em expedições de saúde realizadas por barco. Chega mais aí!
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Doutor Jô Furlan.
Bom dia,
todo
meu irmão.
Todo colorido aí. Direto de onde, doutor?
Direto de Arraial da Ajuda. Ó, só para fazer pique pro pessoal, é que o sol começa daqui, então eu tô no conto. Eu queria mostrar um pouquinho da praia para vocês, mas depois... Olha aí, Arraial da Ajuda. Bom dia. Eu vou começar, eu estava aqui ouvindo sua voz, Irineu, essa voz inspiradora das manhãs, e eu me lembro, coisa de ontem, 21, 22, 23 anos atrás, 1997, 98, eu indo para o plantão, ouvindo esse moço aí, gente. E quantas vezes eu chegava no plantão mais emocionado, porque é uma palavra que toca o... Na verdade, quando a gente fala que toca o coração, é porque sensibilizou a nossa mente. E eu um dia liguei para ele, eu conheci o Irineu ligando, não sei se o Irineu lembra, eu ligando, falei, cara, você não faz ideia do que você faz na vida das pessoas, né? Cara, se passaram mais de 22 anos disso, irmão. Pois olha que coisa fenomenal.
E os nossos cabelos não continuam os mesmos, né?
É, os meus caíram.
Pois é, a gente costuma chegar perto de um doutor, fala, vai, vem aqui o doutor, ainda que seja de manhã, mas eu estou aí com camisa colorida, está em Arraial da Ajuda. A gente tem muito assunto para tratar aqui e a gente vai focar, pelo menos, acho que em dois assuntos. Mas eu queria, antes de entrar nesse papo, você está vivendo aí essa situação de perto das dificuldades, né, de um Brasil... O Brasil tem dificuldades em todos os lugares, nos grandes centros, por exemplo, São Paulo é o epicentro da pandemia, mas tem lugares onde mesmo fora de pandemia não chega assistência, não chega saúde, não chega melhorias e tal, e você está há 3 anos na Amazônia como médico. Fala para a gente rapidinho, antes de entrar no assunto que a gente anunciou, o que é que você está fazendo na Amazônia, o que você está fazendo no rio abaixo e acima, você está pescando?
Ah, quem dera... Na verdade, quando eu terminei medicina, em 92 para 93, eu queria me alistar porque eu queria trabalhar em hospital Casa Barco, na Amazônia. E acabou que não foi viável na época. E como cuidado com o que você deseja, porque você poderá obter, né? 25 anos depois, eu tenho oportunidade de ir para a Amazônia para conhecer, já planejando, eu presido uma instituição, já planejando uma ação e surgiu a possibilidade de atuar. Então, eu trabalho hoje com comunidades ribeirinhas, lá no Alto Trombetas, quilombolas e ribeirinhas, trabalho embarcado, né? Nosso barco desce nas comunidades para atender as populações. E, meu irmão, é uma lição de vida, porque, assim, o Brasil, um terço do Brasil é a Amazônia, e a gente não faz a menor ideia do que é a Amazônia, né? Que as nossas estradas lá são rios, que 8 horas, 6 horas de lancha é próximo, né? A distância é... Eu terça que vem estou voltando para a Amazônia. Eu vou levar 24 horas para chegar no meu destino final. 24 horas, você está lá para o meio da, da Ásia quase, né? Então, assim,
só pra ter uma ideia, uma realidade... 24 horas você vai duas vezes para a Austrália, né?
É maluco. Então, você tem a referência, você imagina, a Itália são 12 horas, Espanha 11, né? Essa coisa toda. Então, um mundo à parte, é uma realidade à parte. Infelizmente, o Brasil conhece muito pouco do Brasil, né? Porque as pessoas não conseguem entender a realidade. Eu estava agora há pouco tomando café com o Chile. Chile lhe mandou um grande beijo. E quando começou essa restrição de deslocamento, inclusive entre as comunidades e a cidade, a preocupação de algumas famílias para mim, doutor Jô, mas eu preciso me abastecer. Não, vai receber cesta básica. Irineu, a principal preocupação de alimento que eles tinham, que poderia faltar, né, era o sal. Por quê?
Porque como você não tem energia,
exatamente, quando você não tem energia, eu peguei peixe a mais hoje, eu salgo para durar 1-2 dias. E se eu não tenho sal, eu tenho que pescar todo dia, e eu não sei se hoje eu vou pescar. Então, assim, é uma realidade completamente alheia, fora do que a gente imagina. E o custo de deslocamento é alto, porque o combustível é caro. Então, não é só uma questão da distância, custa, né? Então, eu costumo brincar que o Papai do Céu me colocou na Amazônia, eu adotei a Amazônia como uma das minhas casas. Você está brincando da camisa colorida, mas quem trabalha comigo vai falar que eu estaria de preto, porque eu gosto muito de roupa preta, que é prático, eu vivo de um canto para o outro. Mas coloquei essa colorida em homenagem à Bahia, em homenagem a você, tá bom? Para você dizer que eu não estou de preto.
Mas vamos, a gente precisa voltar um dia, talvez falar dessa experiência, que não é a nossa pauta hoje, mas parabéns aí por sua escolha, por estar aí nesse momento do olho do furacão, conhecendo o Brasil, e a gente sabe que o Brasil não conhece os Brasis, são muitos Brasis dentro de um Brasil, com diversidade, essa coisa rica do ponto de vista da cultura, da natureza e de tudo, e também de dificuldades e desigualdades, são coisas que nós precisamos resolver com o tempo, mas eu queria falar aqui sobre a sua área de estudo e dedicação, que traz a ciência também para o ambiente de trabalho, da organização, da produtividade e da felicidade. Primeiro sobre inteligência comportamental, o que é isso, inteligência comportamental,
é uma coisa que a gente usa habitualmente, vi até a Roberta, eu lembro dessa menina lá no escritório, 2002, 2003, olha que linda. A gente vai falar de inteligência comportamental e não inteligência emocional. Inteligência emocional é um conceito comumente, né, utilizado pelo Goleman. A inteligência comportamental é uma teoria... que eu saiba, dois médicos no Brasil desenvolveram teorias de inteligências, fui eu e o Augusto Cury. O Augusto desenvolveu a teoria da inteligência multifocal, uma abordagem muito interessante, e não existe muito consenso em relação à inteligência, depende de como você está olhando. Eu, lá nos idos de 2004, 2005, a gente terminou a formulação da teoria da inteligência comportamental, que é a inteligência do resultado. Porque eu vi, né, muita gente que era uma grande promessa, mas não conseguia realizar. Quantas vezes nós mesmos conversamos sobre isso? Mas muita gente com potencial, né? Muita gente com iniciativa e com pouca acabativa. Né? Muita gente que tinha muito talento, mas não tinha a disciplina. Então, assim, eu fui mapear, eu fui estudar e mapear. E o termo inteligência comportamental veio, na verdade, de uma cola da inteligência artificial. Porque quando eu estava fazendo a pesquisa, eu descobri que se um computador tomar decisões baseado no objetivo que ele tem que atingir, ele está pensando. Quando a gente traduz isso para a universidade, para a realidade do ser humano, a gente faz isso todos os dias, né? Eu decidi a roupa que eu ia colocar, onde eu ia gravar, se eu ia gravar no consultório aqui ou não, você a mesma coisa. Então, assim, a gente toma decisão o tempo todo. Quanto mais a nossa decisão permite a gente atingir o resultado desejado, maior a nossa inteligência comportamental. Ela é pragmática. Ela, na verdade, é a principal inteligência que a gente pode aprender. Como você estava falando no início da disciplina, do comprometimento, da resiliência, suas palavras sempre... Vou ter que ouvir o comecinho do programa de novo, porque já me deu ideia para uns 2-3 textos. E entra esse processo de uma série de características, de crenças, de valores, né? Eu tive muita dificuldade... num dos capítulos, porque nesse livro, na época, eu entrevistei 24 pessoas, eu entrevistei do Alberto Saraiva, do Habib's, ao Maurício de Souza. Duas pessoas eu não entrevistei fisicamente. Darth Vader e Jesus. Né? Primeiro Darth Vader, por quê? Porque existe poder
Jesus
no lado...
Jesus é fácil de entrevistar, viu?
Foi fenomenal, cara.
Todo mundo Jesus tem a agenda de Jesus para falar com ele, viu? Para entrevistar.
Depois, se você quiser, eu passo um dia, eu adoraria ouvir a minha entrevista com Jesus na sua voz. Foi uma coisa muito emocionante bater esse papo com ele de madrugada, com Jesus. Mas, e eu termino o livro contando, né, essa entrevista com ele, falando sobre liderança comportamental, que é liderança de resultado, é liderança focada em resultado. Existe muito romantismo em relação à liderança, existe muito romantismo em relação a uma série de conceitos. Mas a gente que vive muito o mundo corporativo, viveu o mundo corporativo, ele, você sabe que o pragmatismo está muito presente. Da mesma forma que você tem pessoas que querem muito, que vão ser tocadas pelo exemplo, tem gente que quando você dá o exemplo não vai fazer nada. Né? Então, você tem que ter a capacidade, a flexibilidade de entender como você vai lidar com cada pessoa, com cada perfil, na cada qual a sua forma. Não existe uma receita. Tá aí meu querido Pavani, tá aí com a gente, seja bem-vindo, Pavani. É. E a gente vai procurando entender esses perfis, mas se você está focado em resultado, você sabe que às vezes você vai ser mais duro, às vezes você vai ser mais flexível, às vezes você vai passar a mão na cabeça, às vezes você vai ter que chutar a canela. Você precisa entender isso. Né?
Deixa eu entender uma coisa. Você falou em inteligência comportamental, essa inteligência do resultado, e agora você falou uma palavra que ela vem de outras áreas até, que é o pragmatismo. Vamos entender o seguinte, que é, tem aquilo que eu quero fazer, né, que é um ambiente aí às vezes até confuso, e tem o que é necessário fazer. Então, vamos dizer, inteligência comportamental aliada ao pragmatismo, olha... Primeiro você pensa em fazer o que é necessário e depois o que você quer. Seria isso um jeito de caminhar por aí para ter resultado?
Se eu não consigo, a primeira coisa eu tenho que definir o que eu quero. Né? Uma boa parte das pessoas no mundo, Irineu, infelizmente não trazem para si a responsabilidade de definir o que eu quero. Né? Sim. Nós estivemos juntos em vários contextos, de grandes teatros, a pequenas reuniões, né? Estou aqui hoje, você está no interior de São Paulo, aí num paraísozinho, eu conheço. Eu estou aqui na Bahia, que eu não imaginava 2 anos atrás, entre Bahia, Amazônia e Campinas, Unicamp. Mas quando você sabe o que você quer, você estabelece um objetivo, você trabalha para atingir. É que nesse caminho você podem surgir novas coisas, você adapta, você muda, você evolui, você transforma. O processo não é rígido. Agora, é mais fácil... Eu ganhei de presente de Dona Sheila, eu ganhei um buguinho que era um sonho que eu realizei recentemente. Né? Imagina, eu tô aqui, né? Aí o que aconteceu? Ele não tem direção, né? Aquele bug duro. Mas o que você percebe? Se ele tá andando, é mais fácil dirigir. Agora, se ele tá parado, quando eu vou manobrar, ele é pesado. Então a vida é mais fácil ser conduzida quando você tá em movimento. Talvez você não consiga chegar onde você queira, mas se você tem uma referência... Sim. Você vai adaptando, você vai mudando a direção, vai mudando o volante.
É isso aí, para andar de bicicleta, você só não cai se pedalar. É isso aí.
Tem que estar em movimento.
Doutor,
muitas pessoas... Diga, irmão.
Não, desculpa, conclui que eu queria já mudar para falar do assunto, do outro assunto seu.
E muitas pessoas têm, então, a inteligência comportamental, na verdade, é a inteligência por trás do coach, que é uma ferramenta de resultado. Só que... um método, se você entende o conceito da inteligência comportamental, fica mais simples. A gente chama de cérebro de resultados. É como criar um cérebro de resultados. É um programa nosso. Como criar um cérebro de resultados. Porque tem muita gente que tem cérebro e não consegue ter os resultados que deseja. Então, o que é legal? Você pode treinar isso. É possível.
Bom, inclusive, aproveitando que o Pavan está por aqui, você participou, e eu também, do evento dele, que trata também do comportamental, né? O Behavior Day, teve essa série aí, está meio congelada, claro, como tudo em pandemia, mas ele também, todo ano, levou você, levou o professor Nicoleles, e eu que fiquei lá fazendo o meu rebolado. Bom, mas, doutor Jô Furlan, você trabalha num tema que eu queria até esgotar esses últimos minutos que a gente tem sobre ele, e eu tenho muito interesse particular, que é o empreendedorismo sênior. É possível empreender em qualquer tempo da vida, não é mesmo, doutor? É isso que você defende, é isso que você tem promovido, não é?
Mais do que empreender, quando a gente tem mais de 50 anos, existe um processo de transição na vida. A longevidade está aí presente, nós aumentamos o tempo médio de vida. E hoje é muito comum uma pessoa com mais de 50 anos, 60 anos, essa geração baby boomer, que vai de 45 a 70, é uma geração que não quer ir para o aposento, né? Ela não quer ficar aposentada, né? Ela quer sim poder produzir, cuidar, se relacionar, né? Aquela visão de que idoso quer 50 mais, quer desconto, aquela visão que ele quer... Não, tem muita gente que está aí hoje, eu tenho dados, hoje o número de empresas que são abertas para pessoas com mais de 50 anos, tem ano que ultrapassa o resto, né? Então, os 50 mais, os 60 mais, é um mercado que vai, eu vi a Roberta comentando sobre o aumento do número de vagas, que tem poder aquisitivo, tem poder de compra, tem poder de produção, tem capital intelectual de produção. Isso começou com uma pesquisa minha sobre demência, e eu senti que faltava muito, na minha tese de demência, mitos e verdades, elementos pontuais, comportamentais, que nos permitiam ajudar a prevenir demência. E uma delas é manter a mente ocupada. Já diz o velho ditado, a mente ociosa é o templo do diabo, né? Então, uma das coisas fundamentais é que a gente mantenha a nossa mente ocupada. E a nossa mente ocupada, ela precisa ter propósito, objetivo. Aí alguém... Então, eu já vou fazer para você o convite. Ó, é a primeira pessoa oficialmente que está sendo convidada para o congresso, para o segundo congresso latino-americano de empreendedorismo sênior. Vai ser online, vai ser gratuito. Final de maio, o senhor já está escalado. Então, é o convite... Qual vai ser o tema? Qual vai ser o tema?
Bom, eu tenho trabalhado o tema futura habilidade, que está dentro desse contexto também. Como você falou do sênior, a gente já tem no Brasil 54 milhões de pessoas acima de 50 anos. Até 2030, serão 38 milhões de pessoas acima de 60, ou seja, pela primeira vez seremos mais do que pessoas até 15. Então isso muda totalmente a configuração do modelo de trabalho. Agora, como é que a gente vai para o futuro? Então essa é a minha... reflexão do futuro, habilidade, como é que eu vou para o futuro, como é que você vai? O futuro vem, o seu tempo vai chegar até ele. Agora, como é que você vai surfar essa onda de mudanças? Eu acho que é bom refletir sobre isso, porque o mundo hoje, como eu estava aqui outro dia com a futurista Rosa Alegria, é full age. Eu sou dessa última fornada do baby boomer. Enfim, eu tô em todas as pontas. A minha geração inventou a adolescência e inventou a envelhecência. Então, a gente quer viver todas as idades, não é uma idade só. E a gente quer viver produtivo, alegre, trabalhando, ganhando dinheiro, passeando, viajando, vivendo com os amigos, beijando na boca, tudo que tem direito. Certo? É esse o tema.
Posso citar aquela frase específica sua?
Eu achei fantástica. Do livro.
Que é como não morrer antes de morrer. Eu acho que... Isso que você comentou é fenomenal. Então, o empreendedorismo sênior, ele é fundamental para uma coisa que eu chamo de longevidade produtiva e bem-estar do cérebro, que é o conceito que a gente fala que é neuro-wellness. Isso hoje são duas matérias no curso na Universidade da Terceira Idade da Unicamp. A gente lançou isso.
Neuro-wellness também, você precisa preparar a sua mente para o bem, para o bem-estar, para todo de bom, é isso? Só me traduz
na verdade, um pouquinho. Na verdade, a gente vai para a academia, eu ia caminhar hoje cedo, que aqui amanhece muito cedinho, acabou que estava garoando um pouquinho, mas pensa, você tem que continuar, e o que você vai fazer, o nosso ouvinte que tem de 20 a 30, você que tem de 20 a 30, de 40, de 30 a 40, de 40 a 50, muda, é diferente porque a tua preocupação é diferente, o teu estresse é diferente, o teu padrão nutricional é diferente, então cada pessoa tem uma coisa específica. Eu lembro muito, Irineu, que eu tinha uma aluna num curso de bem-estar do cérebro. Minha caçula tinha 50 anos, que era a idade de início para poder ser aluna da Universidade de Terceira Idade. Você sabe qual a idade da minha aluna decana da sala de aula que veio para assistir o curso? 91 anos. Então, uma pessoa com 91 anos sai da casa dela para ir para a universidade para saber como... Olha que coisa fenomenal. É uma mudança drástica de paradigma. E quando você falou muito bem, a gente pode empreender em qualquer idade, quando você fala em empreendedorismo, você sempre pensa num jovem. Você nunca pensa numa pessoa com mais idade. E o desafio dos 50 mais é que nós somos pessoas... Pessoal, o 50 mais não é teimoso, ele só tem grande senso de certeza. né? Ele só tem muitas crenças. Né? Mas isso, muitas vezes, você, assim como eu, deve conhecer pessoas que, quando foram montar alguma coisa, acabaram perdendo quase tudo. Por quê? Ele pode ter sido um grande executivo, ele pode ter sido um funcionário público, não importa. Quando ele vai montar alguma coisa, ele tem um histórico de ter trabalhado muito bem. Isso não quer dizer que ele é um bom empresário. Então, a sistematização dessas informações para que a pessoa possa entender o que ela é capaz de fazer, o que ela não é capaz, e o que ela tem que desenvolver de competência, a gente sistematizou nesse programa de empreendedorismo sênior, para que a gente possa efetivamente ajudar as pessoas. Ah, eu não sei quanto você quer de renda. Talvez você queira R$500 a mais, talvez você queira R$1.000 a mais, R$5.000, R$10.000, eu não sei. Normalmente, a gente sabe que se a pessoa não ficou milionária até os 50, 55, é improvável, mas ela vai poder viver melhor, né? O conceito de dinheiro depende muito de quanto é o nosso custo de vida, de quanto a gente gasta, de quanto, quanto a gente vive, né? A gente
Doutor já viveu Jô, com... O nosso tempo está fechando aqui, a gente vai continuar um pouco com uma outra pessoa que é fera também em resultados sustentáveis, em atendimento, encantamento e vendas, que lida com todos esses conceitos, com todas essas inteligências, lidando com equipes, com lideranças e promove uma série de encontros. Ela vai trazer uma outra parte da experiência, assim, na hora da faca na caveira, que precisa do resultado mesmo, das empresas que precisam se atualizar, que é a Surama Ajude, que você conhece bem também, dos palcos, dos trabalhos que ela faz Brasil afora. Mas, enfim, onde é que o pessoal te acha para acompanhar mais o seu trabalho? A gente vai divulgar aqui o seu seminário e eu fico muito agradecido aí pelo convite. Vai ser um prazer falar com você sobre esse conceito que eu tenho refletido a partir das informações daquilo que a gente faz com o conteúdo que tem contato todos os dias. E na elaboração disso vai ser um prazer falar do meu Futura Habilidade, Como Não Morrer Antes de Morrer, lá no segundo congresso.
Amei
isso. E me diz, irmão, aí como é que o pessoal que está te ouvindo acha você para te acompanhar, e um dia a gente vem aqui Facebook, só para falar de Amazônia.
Facebook, Dr. Jô Furlan, a gente sempre está comunicando as coisas lá, e no Insta é Dr. Dr, né? Dr.JoFurlan, e aí vocês vão saber do congresso. O que é legal? Conto com cada um de vocês, porque esse congresso a gente conseguiu viabilizar para ser aberto, sem custo. Então a gente quer fazer realmente um evento que possa começar a mostrar para as pessoas tudo o que o sênior pode fazer. Tá? Cuidar do seu cérebro é uma escolha, estou à disposição de vocês para isso. Tá? O Irineu sabe que a frase, uma das frases temas da minha vida é: ouse fazer da sua vida uma vida extraordinária. Extraordinário não é melhor que ninguém, mas é o melhor que você pode ser. Irmão, muito obrigado por me ajudar a ser sempre melhor do que eu posso ser, porque o seu bom dia, o seu comentário, a sua voz é uma âncora fenomenal para mim. E eu vou parar por aqui, senão eu vou chorar e você sabe que eu choro, meu amigo.
Muito obrigado, Dr. Jô.
Beijão para todo mundo.
Valeu.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Ó, a palavra-chave hoje, agenda, atitude, que é a atualidade. Eu trago uma frase aqui de um escritor brasileiro, daqueles antigos que você foi obrigado a ler na escola, da fase do realismo brasileiro, o Raul Pompeia. Lá no Ateneu ele já dizia sobre a atualidade: olha, bem considerada, a atualidade é a mesma em todas as datas, feita a compensação dos desejos que variam, das aspirações que se transformam, alentadas perpetuamente do mesmo ardor, sobre a mesma base fantástica de esperanças, a atualidade é uma. Sob a coloração cambiante das horas, um pouco de ouro mais pela manhã, um pouco mais de púrpura ao crepúsculo, a paisagem é a mesma de cada lado, beirando a estrada da vida. É isso aí, Raul Pompeia, do livro O Ateneu. Quem imaginou que eu ia citar um livro que você leu no ginásio, hein? Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vou destacar aqui, vamos ver como é que está a temperatura lá fora antes de trazer a nossa convidada. Vamos ver como é que o portal UOL retrata as notícias do dia. Impasse no orçamento, atrasa 13º do INSS e programa de corte de salário. Pois é, o governo não acertou ainda o orçamento. Bom, essa semana parece que resolve isso. Guedes esperava lançar medidas para minimizar efeitos da Covid. Ainda em março, outra manchete: com pandemia, morte de profissionais de saúde cresce 24,5% no país em 2020. Relação entre Gilmar Mendes e Nunes, Marques azeda depois de liminares. Essa coisa de pode culto, não pode culto, pode aglomerar para louvar a Deus, não pode. É, tem que ter uma legislação especial, é essencial, dá para rezar em casa, o que é que pode fazer? Enfim, o Brasil está vivendo as medidas preocupantes ainda. Ontem a gente teve um número de queda. Ontem teve um número de queda perto dos números que a gente tem. Não sei se é porque os números estavam contidos do final de semana, mas é sempre uma boa notícia quando o número de casos de morte cai. É para se comemorar. A gente vai enfrentando, mas a gente sabe que é só a vacina que vai nos libertar mais deste risco. Pesquisa eleitoral mostra pela primeira vez Lula à frente de Bolsonaro em 2022. Esse negócio de pesquisa também é complicado, muito fora de hora, muita água vai passar debaixo da ponte. E esse negócio de pesquisa tinha um economista antigo, bem conservador, o Roberto Campos, que dizia o seguinte: pesquisa é que nem biquíni, mostra tudo menos o principal. Mas sempre tem boas notícias nos portais, procura o que você acha. E aqui a gente destaca mais uma notícia boa com a Roberta, mais uma notícia importante, porque esse é o negócio. Esse é o negócio aqui do Feliz Dia Novo. Você é a melhor notícia do dia e como você vai enfrentar a realidade.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Inteligência artificial que aprende com o passado não serve para o futuro. Engenheiros da computação estão usando máquinas para digitalizar volumes imensos de material escrito. O objetivo? Ensinar aos computadores o dom da linguagem. Se você fizer isso, argumentam alguns especialistas, os computadores serão capazes de imitar o cérebro humano. Acontece que a leitura de dados do passado vai ensinar truques velhos ou suposições válidas no passado, mas não no presente. Assim, a impressionante capacidade de computação disponível hoje vem com custos reais, incluindo perpetuar o racismo e causar danos ambientais significativos. Um risco levantado pela equipe vem dos próprios dados de treinamento. Como os computadores leem a linguagem da web e de outras fontes, elas podem pegar e perpetuar ideologias racistas, sexistas, meritocracistas, extremistas e outras ideologias prejudiciais. E nunca levam em conta as pessoas invisíveis, aquelas fora da economia formal. É muito claro que precisamos lidar com essas preocupações agora, porque já está ficando tarde demais, disse Emily Bender, da Universidade de Washington, nos Estados Unidos.
É isso mesmo, né? A gente tem que ir para o passado para investigar e não repetir erros. A gente vai para o passado para pegar os princípios, as nossas heranças, mas não podemos olhar para o futuro com as lentes de 100 anos atrás. Então, é isso para inteligência artificial, como é que vai ler o passado, é diferente. A sua lente também tem que ser essa, a sua lente é do futuro, por isso que você está aqui nesse presente, nessa atualidade agora. Aproveitar, dar um bom dia aqui para quem está com a gente nas várias redes, no YouTube, no Facebook, nos grupos, todos que estão retransmitindo, nas rádios que transmitem a gente. Bom dia a você que começa o seu dia com ânimo, disposição, coragem e entusiasmo para fazer a diferença, porque é você que faz a diferença, é você que muda o mundo a partir da sua atitude. Pode ter certeza que o que você faz aí tem impacto sim, positivo, seja na sua vida diretamente, se a sua vida melhora, tudo melhora. Vamos preparar aqui o ambiente para a nossa próxima convidada, que ela tem muito o que dizer, e o nosso tempo também é curto, especialista em excelência em serviços e experiências do consumidor. Surama Jurdi atua como palestrante, mentora de líderes há mais de 20 anos, já realizou mais de 40 missões técnicas internacionais para destinos como Nova York, na NRF, que é a grande feira de varejo que dita muitas tendências, Disney, Dubai, África do Sul, Califórnia, Marrocos, Portugal e muitos outros destinos, obstinada em melhorar a qualidade dos serviços, a produtividade e lucratividade das organizações brasileiras. por meio do desenvolvimento de líderes, desenvolvimento de equipes, e ela traz programas de excelência em liderança, excelência em gestão, excelência em vendas, tudo é excelente com a Surama. Excelência em atendimento, excelência em recursos humanos, excelência na implantação de cultura de serviços no DNA das equipes. Vamos aí para mais um papo nutritivo com quem tem o que dizer de bom.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Só mesmo a pandemia para te segurar no Brasil, né, Surama? Porque você não vive em terra, você vive em ar, viajando, pelo que eu sei, com equipes de lá para cá. Você gosta de levar as pessoas para a experiência mesmo, né? Bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Irineu. Você não tem ideia o quanto eu estou feliz de estar aqui hoje conversando com você. É, essa voz mais linda do Brasil, a voz que a gente sempre... Não, eu amo, você sabe disso, a vida inteira eu falei isso para você. Realmente é um prazer muito grande, muito obrigada pelo convite. Obrigada pelas palavras aí iniciais, realmente a responsabilidade aumenta agora, né? Para
que é
esse bate-papo. Mas realmente, faz o ano de 2019, eu fiquei 25 dias no Brasil. 25 dias no Brasil. Eu estava no ar, viajando para lá e para cá, realmente, entregando conteúdo aí para lideranças brasileiras ao redor do mundo, né? Então, essa é a minha grande paixão, criar a visão dos líderes, vendo que existe mais inovador no mundo, né? E a gente faz isso com o maior amor, uma paixão, com uma entrega, assim, linda, assim. Os alunos adoram.
Surama, eu te conheço do palco, conheço esse seu projeto com líderes, com equipes, onde você procura, né, uma experiência, né, que essa é a palavra que a gente tem hoje mais aprofundada, né, já que tem um ambiente de inovação para todos os lados, você, enfim, viaja com as pessoas, assim, mas você tem uma baita de uma conexão de palco assim, com grandes grupos, né, com milhares de pessoas, que é um jeito de transmitir conhecimento e de lembrar as pessoas do poder dela. Como é que é essa conexão? Você falar para uma multidão e falar, olha, fica com isso, leva para a sua vida e levar um grupo pequeno de 10, de 20, de 30 pessoas dentro de, sei lá, de uma empresa muito moderna. Como é que é a fixação de conhecimento? O que é que se ganha com conteúdo nessa vida? O que é que se traz para a experiência, hein?
Olha, Irineu, eu acho que sim, conhecimento é tudo na vida da gente, né? Quando a gente, eu sou uma pessoa que vivo por isso, né? A minha missão realmente de vida, meu propósito é, de fato, ajudar o maior número de pessoas, ampliar a visão desses empresários para que realmente possam aplicar nos seus negócios algo de fato de valor, algo prático, algo simples, prático e objetivo. Então, eu acho que assim, o conhecimento, ele é tudo, ele é tudo. Você pode ter o conhecimento online, você pode ter o conhecimento em eventos presenciais, mas o mais importante de tudo é você se aprofundar no conhecimento, né? Não adianta só você ouvir muita coisa. Hoje em dia, então, a gente tem visto muitas lives, são muitas informações que chegam. Então, aquilo que faz sentido para você, que toca na tua alma e que você percebe que vai fazer uma grande diferença no teu negócio, se aprofunda naquilo, não seja uma pessoa rasa, não. Eu acho que esse é o grande segredo de tudo, é se aprofundar. Quando eu falo que a gente leva grupos, por exemplo, para a Disney, a gente leva grupos para a Disney para quê? Para se aprofundar num tema só. A gente fica 7 dias estudando só um tema, sobre excelência e experiência do consumidor. Como que você implanta um programa de excelência? Né? Você falou, você já fala de excelência, excelência, excelência. É excelência mesmo, porque você só consegue um resultado sustentável se você tiver excelência nos seus processos. E quando a gente fala em excelência, a gente está falando de conhecimento profundo. A gente está falando não só de ter a teoria da coisa, mas de saber como implantar isso tudo na prática. Né? Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que ter conhecimento, mas um conhecimento também de excelência, sabe? Para você poder saber o que você está fazendo. Eu ouvi dizer, eu ouvi o doutor fulano falar de algo muito interessante ali da inteligência comportamental e que a inteligência comportamental faz resultado, né? Poxa, e daí a pessoa sai falando e multiplica uma informação rasa. Vai ver o que o doutor fulano tem. Vai se aprofundar na teoria que o cara estudou. Quantos anos o cara estudou? Ele falou um segundo aqui sobre o conceito. Ele só falou que existe esse conceito. As pessoas acham que o que eles ouviram é tudo. O que eles ouviram não é tudo. O que eles ouviram é só um milésimo de um todo. E quando você se aprofunda de verdade, aí sim você consegue fazer a diferença no seu negócio e na sua vida, né?
Conhecimento é aplicado, né, Surama? Aquela Exato. Velha regra, para que serve um conhecimento, para que serve também mesmo um diploma na parede se você não adota aquela prática. Você usou uma palavra aí, que é a palavra da onda agora, você trabalha esse tema há muito tempo, que é a experiência do consumidor. Você falou da experiência da pessoa que ela tem que ter com o conhecimento antes dela promover a experiência do consumidor. Qual é a grande experiência do consumidor, já que isso é uma tendência mundial? Só se fala isso, inclusive agora por causa da tecnologia, só se fala também em experiência. Como é que você tem tratado esse tema?
Eu vejo assim, as pessoas inclusive me procuram muito para falar sobre a experiência no seu ponto de venda, a experiência do cliente, como você criar momentos uau, né? E durante muitos anos falei muito só sobre isso mesmo, né? Como você criar uma experiência para impactar o teu consumidor, para impactar o teu cliente, para tocar na alma desse cara, né? Criar uma conexão emocional. Acho que quando a gente fala em experiência, a gente fala de conexão emocional. A gente fala realmente de tocar no coração desse cliente para que ele se torne fã e multiplicador do seu negócio. Só que hoje em dia, tudo isso é muito básico. Isso é o que todo mundo já espera. Isso já não é mais o diferencial. Quando a gente fala em experiência do cliente, a gente está falando de full experience. A gente está falando de uma experiência completa. Uma experiência omnichannel, uma experiência que começa no online e termina no offline, ou começa no offline e termina no online. Você dá uma experiência para o cliente do jeito que ele quer comprar, aonde ele quer comprar e do jeito que ele quer comprar, né? Hoje, quando a gente fala em full experience, a gente está falando de principalmente de uma experiência sem atritos. Hoje o cliente, ele gosta de tudo muito rápido. Então, eu acho que a palavra-chave hoje para os negócios de sucesso é o frictionless. As pessoas, as empresas de sucesso hoje, elas adotaram esse conceito como master blaster básico, entendeu? Ou seja, trabalhar realmente com frictionless, trabalhar com atrito zero, né? Atrito zero nas conexões com o seu cliente. Ou seja, desde a hora que ele entra para fazer uma compra, a compra tem que ser muito rápida. Quando o seu método de pagamento, ele tem que ser muito rápido. A compra, que eu fiz uma compra online hoje, ela tem que chegar na minha casa muito rápido, né? Então, as empresas hoje parecem que estão numa disputa quem entrega mais rápido, né? E quem...
Bom, pois é. A gente chama de atrito, né? Mas é isso que você falou. A gente não quer perder tempo. Ó, você vem aqui, agora você vai para aquele balcão, agora você preenche não sei o quê. Agora, isso que eles chamam de atrito, né? Olha, e encurta, né? A experiência Exato. Do cliente é fazê-lo ganhar tempo, além de todos os benefícios que tem. Mas essa não fricção, esse não contato, quanto mínimo de contato, e esse contato que você tem, qualquer porta, como você disse pelo Omnichannel, qualquer porta que o cliente chega, ele tem que ter uma grande de uma satisfação ao mesmo tempo, né? Diminui esses atritos para fortalecer o vínculo com esse cliente. Isso é experiência?
Isso, acho que exatamente. Você tem que pensar, você tem que entrar na cabeça do seu cliente e pensar com a cabeça do seu cliente. Não adianta você pensar com a sua cabeça mais, não adianta você pensar mais como era o seu negócio. E vocês que estão aí se preparando, eu espero que todos já estejam se preparando para a retomada, né? Essa Sim. retomada não vai ser mais, obviamente, igual ela era antes, né? Você já preparou, né, o treinamento para a sua equipe? Você já pensou nos seus novos processos para a retomada? Como é que você está trabalhando a tua loja física? Né? Como que você está se preparando realmente para poder atender esse consumidor que realmente tem um comportamento totalmente diferente do que há 3 meses atrás, não vou nem te falar mais de 1 ano atrás. Há 3 meses atrás, o consumidor tinha um comportamento que hoje já tem outro, a expectativa desse consumidor é outra. Né? Então, quando a gente fala em se aprofundar, é se aprofundar mesmo, querer entender o que, que o seu consumidor quer, o que, que o teu cliente precisa, não só o que o teu cliente espera, mas muito mais do que isso. Para você ter um diferencial, para você entregar um super diferencial, você tem que ter você tem que entender o que, que o teu cliente precisa para você Sim. entregar para ele aquilo que ele nem sabe que você pode entregar. Então, ou seja, você tem que criar no cliente uma necessidade daquilo que ele não sabe que ele precisa. Né?
Surama, Jurdi, você tem contato, né, com grandes lideranças, grandes empresas, até por causa do trabalho que você faz de conexão com empresas modernas, inovadoras, mundo afora, para conhecer processos e, enfim, essas empresas possam incorporar, tanto na mentalidade, no branding, quanto, né, para que as suas equipes acompanhem isso. Um ano de pandemia, você que tem essa participação muito forte, né, nesse movimento por resultados das empresas, o que é que você espera nesse pós-pandemia? Como é que as empresas estão se comportando? E como é que está indo os seus projetos destas conexões? Como é que você está preparada? Nós vamos ter um boom assim que a gente tiver esse controle da saúde, seja aqui, seja fora do país?
Falando de mim, né, eu estou esperando assim, um boom muito grande mesmo. Eu acho que as pessoas estão desesperadas por conteúdo, desesperadas por um conhecimento novo. Dentro da minha área, eu trago muita inovação, porque eu viajo o mundo inteiro vendo o que está acontecendo no mundo e trago realmente para esses empresários, para essas lideranças, uma visão muito global, né? Como é que o mundo está se movimentando na área aí empresarial. E levo esses empresários para estudar comigo, né? Que eu vou sozinha fazer essa pesquisa, vou e levo os empresários Sim. comigo. Então, a gente está aí com uma grande expectativa de Dubai, a Expo Dubai, que vai acontecer agora em novembro, levar grandes empresários realmente para ver o que vai estar acontecendo no mundo mesmo. A Expo é a maior feira do mundo e vai acontecer em Dubai, e Dubai tudo lá é over, né? Tudo lá é muito grande, tudo é o melhor, é o maior. Eles prometem ser a maior feira do planeta, onde grandes lançamentos de inovações que vão impactar realmente no globo, vai acontecer em Dubai dessa vez. Agora, falando sobre as empresas, né, se eu puder deixar aí uma dica, né, um recado, eu acredito mesmo que as empresas vão sobreviver, as empresas que estiverem realmente engajadas com o seu propósito, né? Propósito acabou virando uma palavra muito banal. Todo mundo, qual é o seu propósito? Propósito, propósito, propósito. Mas entenda o que é propósito, né? Para que você realmente vê algum mundo? Qual a dor que você realmente resolve do seu cliente? O que você, de fato, está disposto a se aprofundar e a entregar realmente para a tua comunidade, né? Então, quando você tem esse propósito muito bem alinhado, né, com toda a tua organização, você então consegue envolver a tua equipe, os teus clientes, os teus fornecedores, e toda a tua comunidade nesse ecossistema, tá certo? E uma outra dica é implantar todo esse conceito, essa cultura de serviços no DNA das tuas equipes. Tudo começa Isso. nos bastidores, né? Tudo começa nos bastidores. Se a tua equipe ela não entende do teu porquê, ela não consegue passar o teu porquê. Então, as empresas elas têm que viver o seu porquê dentro de casa, para daí, então, você expandir tudo isso. E eu vejo muita gente fazendo o contrário. Joga para a internet, faz um marketing super bacana do seu porquê, mas esquece de preparar as tuas equipes, né, com o seu porquê. E você vai ser atendido por uma equipe que não conversa com aquilo que a gente está vendo. Então, e aí, isso que acontece? O cliente entra e o cliente sai. Quando a gente fala em velocidade em vendas, a gente está falando de uma coerência em todo o sistema, né? Então, essa seria uma grande dica que eu posso deixar. Abraçar a causa mesmo da excelência, acho que tudo que fizer, fazer bem feito, criar processos simples, práticos e objetivos. A revisão de processos nesse momento ela é fundamental. Os processos dentro da empresa também têm que ser frictionless. Né, frictionless, o atrito zero, ele é um conceito, ele é um estilo de vida, ele é um estilo de trabalho, e não tem mais volta. Né? Ou você é simples, prático e objetivo, ou o teu negócio vai ficando cada vez mais para trás, porque não dá tempo, tudo acontece muito rápido. Né? Você tem hoje um profissional que entra no seu time, que vai trabalhar remoto, poxa, você tem que ter uma metodologia para esse cara entrar no seu DNA. E você tem que saber implantar isso de uma forma muito simples, prática e objetiva, para que esse cara se apaixone por aquilo que você também é apaixonado. Né? Então, eu acho que é isso, né? Mostrar essa sua paixão e incendiar todo mundo com a sua paixão, eu acho que esse é o segredo. E a gente só faz isso de uma forma, trabalhando a cultura dentro de todo o ecossistema. Cliente, fornecedor, equipes e comunidade.
Pois é, quanta coisa importante que você falou rapidinho nesse tempo do rádio que a gente tem aqui, mas falou tudo, né? Como você destacou, o propósito tem que estar profundamente, o propósito não é do líder. Se não tiver o porteiro, o atendente, o telefonista, ou a pessoa da qualidade, a pessoa do serviço, a pessoa do financeiro, se a empresa tem um propósito, ela não pode ser de um só. Todo mundo tem que estar no propósito, senão você não faz essas outras lições de casa, que é rever os processos, para ter atendimento, para ter o momento uau do cliente, da experiência. Enfim, parece simples, mas não é. As pessoas precisam incorporar isso que você chama atenção. Não precisa ficar o conhecimento só ali o livro. Eu sei que existe, mas tem que estar dentro de você e ir para a prática. Né? Os grupos têm feito, que adotaram esse método, né? Têm feito grandes resultados, que é isso que você sempre defendeu, né? Os resultados sustentáveis vêm daí, né? Não é uma onda, não é uma campanha da empresa, é aquilo que fica com a empresa, que vai para a cultura. Surama, como é bom te ouvir com essa objetividade, com essa clareza que você tem, com essa energia, e ainda vem logo de manhã, toda linda aqui. Obrigado por acordar cedo, deixar aí os seus compromissos e bater esse papo com a gente. Espero em breve vê-la nos palcos, ver viajando por aí, né, cheia de, né, de conexões mundo afora com as suas equipes. E fala como é que a gente te acha. Quem quiser procurar a Surama, como é que eu te acho nas redes sociais?
É bem fácil. Só Surama Jurdi em tudo. Para Instagram, Facebook, LinkedIn, tudo é Surama Jurdi. No Instagram, arroba Surama Jurdi. Em todos os outros, só Surama Jurdi. Me acha.
É tão fácil achar todo mundo agora, né? Dá um Google.
Exato. E o site é super completo. Lá tem, o site é uma experiência mesmo. Assim, tem tudo que a gente tem, tudo que a gente faz, de uma forma muito detalhada, para que vocês possam conhecer, tá bom?
Obrigado, Surama, um feliz dia novo, um feliz dia todo, e espero que você tenha um tempinho na sua agenda futura aí para voltar a falar desses processos de excelência tão importantes para todos nós.
Muito obrigada, Irineu, foi uma honra gigantesca estar aqui com você hoje, assim, um prazer que não se mede mesmo, e eu quero desejar a todos vocês, empresários, muita coragem, muita força, muita determinação, não é hora de desistir agora. Agora é a hora de recalcular a rota e seguir adiante. Se é para existir, já é para ter sido feito lá atrás. A gente já está na retinha final, as coisas vão melhorar agora, a gente sabe que isso vai acontecer, então não desiste, não. Continua firme, continua com energia e com a tua energia vibrante, que eu tenho certeza que você traz muita gente com você. Um beijo grande para vocês e muito, muito, muito sucesso. Beijo vocês lá no meu Instagram.
Falou tudo, Surama Jurdi. Obrigado, beijo.
Beijo.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Que papo bom, hein? Olha só como você ganha quando você fica com a gente aqui, quando você começa o dia aqui, mas não importa que hora do dia você ouve, tá aí. Vamos dar uma passadinha rapidinho aqui para fechar o horário em mais um portal, porque pior do que não ler nenhum jornal, um só. Vamos ver aqui o portal O Antagonista, que é um portal conservador. O que é que ele diz? Senhor Centro, Jair Bolsonaro jantará com personagens que já estão à procura de um candidato capaz de jantá-lo em 2022, diz Josias de Souza, a propósito do encontro desta quarta-feira entre o presidente e um grupo de empresários. É a lógica da política. Ação no STF defende prazo para Lira decidir sobre pedidos de impeachment. A cada dia chega mais. Jair, Renan e o comportamento animal. Lula, 29%. Bolsonaro, 28%. Terceiro bloco, 29%. Isso são coisas de pesquisa. Enfim, vamos esquentando aí. Bolsonaro e Lula representam hoje o maior perigo para a democracia brasileira. É um outro editorial do Antagonista. Mas pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente traz mais um destaque agora com a Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A Tesla, a montadora de carros elétricos de Elon Musk, divulgou entregas recordes no primeiro trimestre do ano, superando as estimativas de Wall Street. A sólida demanda por modelos mais baratos compensou o impacto da escassez global de peças devido à pandemia. A montadora de carros elétricos entregou 184.800 veículos globalmente durante o primeiro trimestre, acima das estimativas. Isso também supera seu recorde anterior de 180.570 alcançado no último trimestre de 2020. A Tesla se tornou, de longe, a empresa automotiva mais valiosa do mundo, apesar da produção, que é uma fração de rivais como Toyota, Volkswagen e GM. Pois é, preste atenção, inovação com sustentabilidade é o que promete muito lucro no futuro.
É isso aí mesmo. Tudo que tem a ver com sustentabilidade, vai garantir o seu lugar no futuro. Atualidade é a palavra-chave, agenda, atitude. Olha o que o Albert Einstein já dizia lá atrás e você vai enxergar direitinho o que ele queria dizer muito antes dele saber que um dia existiria a internet. Ele dizia o seguinte, já na era da informação, começando lá do rádio. Nossa era parece caracterizar-se pela perfeição dos meios e a confusão dos fins. A gente sempre fala aqui de propósito. A gente fala aqui de comunicação, de atritos e conflitos, como as pessoas discutem assuntos esquecendo os fatos, as posições vêm na frente, a política vem na frente, e enquanto se esquece dos princípios, é isso que Einstein dizia. Tem muitos meios para a gente resolver bem todas as coisas, e as pessoas estão confusas em relação aos fins. Os fins, vamos botar propósito na política, vamos botar propósito na sua ação diária em relação ao seu trabalho, à sua empresa, à sua equipe, afinando o propósito, todo mundo tendo essa consciência do propósito, fica mais fácil chegar aos fins e usar muito bem os meios que a gente tem. Certo, eu já volto para a hora extra, mas a Roberta dá o serviço do que é que a gente tem amanhã aqui no Feliz Dia Novo, às 7h30 da manhã ao vivo.
E por hoje é isso mesmo. Você que não ouviu o programa inteiro ao vivo, pode voltar e ouvir depois a hora que você quiser. Aproveite o canal Irineu Toledo no YouTube, onde estão todos os diálogos nutritivos do programa. São dezenas de entrevistas enriquecedoras. Amanhã, quarta-feira, a gente recebe, enfim, Ana Artigas, neuropsicóloga, escritora do best-seller Inteligência Relacional, e Cláudio Diogo, reconhecido palestrante, com larga contribuição para equipes de vendas de centenas de empresas do Brasil, criador do Story Selling. Então prepare-se porque amanhã tem mais. Um grande dia para você e até amanhã, ao vivo, às 7h30 da manhã. Feliz dia todo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Aquela perguntinha boa, né? Depois de um bom programa, foi bom? Foi bom pra você? Como é bom, né? Como é bom ter gente com esse ânimo, com essa coragem de acordar cedo, de mudar, gente incansável trabalhando, fazendo aquilo que precisa ser feito. Agradecer você que passeou por aqui, que chega com o seu ânimo, também com o seu entusiasmo, você que é a razão de ser desse programa. Aproveitar para dar um oi aqui. Aí, Márcio Okabe, que lida com o Ikigai. Nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. Ele traz uma outra frase do Albert Einstein. Beth Brandão, ótimo sempre. Bom dia para você. A Alexandre Siuf, falando de política, a gente passa. Quando vamos falar de Ikigai, pô, Ikigai é a economia. É isso aí, para a gente evitar desperdício. É um bom assunto para a gente falar mesmo de Ikigai. Já tratamos disso em eventos. Márcio Okabe, um grande produtor de conteúdo também. Paulo Montini, acordar cedo já é maravilhoso, ouvindo o Irineu Toledo, o dia fica ainda com brilho. Opa, obrigado aí vocês que têm ouvidos para me ouvir, tem essa paciência aqui enquanto a gente traz esse diálogo com todo mundo. Robério Pontes, tempo passa rápido, muito conteúdo de altíssima qualidade. Eu também, eu fico muito feliz com os nossos convidados que se dispõem a acordar cedo, a estar aqui com a gente nesse papo. Laudiceia, voltei, é isso aí, o pessoal entra e volta, mas o programa está inteiro aqui, você que perde um pedaço, depois vai lá no podcast ou vai lá no YouTube e acerta. Quando você era da Nova Brasil, Irineu, eu estava a caminho do trabalho e você mudava muitas vezes meu dia. Opa, eu mudava não, eu te ajudava a mudar. Olha só, tem aqui um nome estranho, is this not English, please don't put the English tag on it. Pois é, tava querendo aí que a gente coloque, né, alguém entrou por acaso na nossa transmissão e não entendeu a língua, tá querendo que a gente coloque a versão a legenda em inglês. Precisa pensar nisso, né? A gente tem aí, acho que quase 20 países que recebem a gente, de brasileiros que sintonizam, mas tem também pessoas que não falam a língua. Alonso Garrote, perfeito, não podemos ser rasos em nossos core business. Se aprofunde mesmo, é isso aí, quem sabe, sabe. Beleza, Alonso, tem que ir fundo mesmo para ter essa experiência poderosa com os clientes. Bom dia, com alegria, Flávio da Silva. Aí só, Jaqueline Cardoso, bom dia. Ricardo Schrapp, Curitiba, um cara de marketing, cara da propaganda, que dá uma super assistência lá para Nutrimental, que é uma empresa de alimentos funcionais, alimentos nutritivos, mas que tem um conceito de trabalho de liderança positiva, uma empresa que tem uma história fundamental, que vale a pena você conhecer o case da Nutrimental, especialmente na área de gestão, uma grande virada que ela deu ao praticar o modelo de gestão positiva há algumas décadas, trazendo esse modelo para o Brasil. Aí, Vanderlei Abreu, vamos falar, eu cuido da comunicação do Congresso Latino-Americano de Empreendedorismo Sênior. Aí, Vanderlei, que está cuidando desse congresso, acabei de ser convidado para palestrar lá, valeu. Gilson Santos, bom dia. Estela Tomás, Célia Pereira, pois é, gente, muito bom ter vocês aqui, muito bom ter esse papo pela manhã. Ela diz aqui, a Thelma, estou nesse grupo dos seniors e estou tentando me encaixar nessa realidade. Falta dar-nos oportunidade de provar que ainda temos capacidade de desempenhar nossos papéis no mercado. Olha, Thelma, uma das questões que a gente tem para o empreendedorismo sênior não é esperar a oportunidade, é a gente também tem que criar as oportunidades. É usar essa experiência, né, sênior, usar essa experiência serena, essa experiência também do conhecimento, sabedoria, saber conviver e achar esse novo lugar, porque realmente o modelo hoje de trabalho não é esse que abre portas, mas a gente abre caminhos, a gente precisa aprender a abrir caminhos, como em todo empreendimento, em qualquer fase da vida, a gente descobre uma necessidade, descobre onde a gente pode atuar, é ali que a gente empreende com aquilo que a gente tem para entrega. Paulo Montini, isso mesmo, mudei muito. Orlando Pavani Júnior, pois é, falando daquele evento que a gente comentou hoje, o Behavior Day, tive a oportunidade de estar lá com ele. Paulo Sérgio Monteiro, como ter uma vida com direção? Como se traça uma direção? Eu já tenho 44 anos, poxa vida, tá no meio aí, hein, Paulo? Dá para traçar uma direção? É claro, é isso que a gente tratou muito hoje aqui. É você olhar para você mesmo, ter essa conexão consigo mesmo, entender o que você está fazendo aqui, entender um propósito, considerando as suas circunstâncias, descobrir o seu passo. Qual é o próximo passo? E aí, uma vez você sabendo aonde você quer chegar, o que é que você tem para entregar, não vai ser difícil você pensar no próximo passo e a direção. Mas você está aqui nesse mundo para preencher uma necessidade também, além de aproveitar. Eu tenho certeza que os recursos que você tem, emocionais, intelectuais, o acesso que você tem hoje à informação, mesmo em um ambiente tão confuso de mudanças, se você ficar atento, prestando atenção, ouvindo profissionais, lendo muito, você acha direções, considerando aí os seus talentos, aquilo que você entende como uma qualidade que você tem, e eu tenho certeza que você tem muitas. Canal do Marcelo Amaral, feliz dia novo, Marcelo, outra vez. Bom, é isso aí, gente. Tiroga locutora, tem locutor aqui também, hein? Tem locutor, tem jornalista, tem empreendedor, Michel Alves, tem tanto tipo de gente. Alexandre Silf dizendo, empreendedores não ficam em casa, enfrentam os problemas e vão à luta. Empreendedor sempre tem uma atitude, sempre tem uma criatividade, mesmo em tempos de pandemia, em tempos de restrições, ele toma cuidado com a vida, ele procura manter o seu negócio, porque os clientes continuam lá. É achar o jeito de chegar a eles, graças à tecnologia, existe. Vamos lá, então. Evitar aglomeração, vamos tomar cuidado, seguir a orientação das autoridades em relação às restrições para, em primeiro lugar, cuidar da sua vida das pessoas que você ama, da vida das pessoas que trabalham na sua organização, para que todas continuem produtivas. Certo, Hernani Rodrigues? Então tá. Espero você aqui às 7h30 da manhã, amanhã, quando a gente vai ter mais um convidado aqui ao vivo. Aliás, dois, né? Outro dia eles foram derrubados aqui, a minha estação caiu por causa da energia elétrica. Amanhã o Cláudio Diogo é uma pessoa muito especial. A Ana Artigas também é uma pessoa fantástica, fala das relações interpessoais, uma pessoa que pesquisa a neurociência, o neuromarketing. Neuromarketing é um assunto bastante legal para amanhã, hein? Com a Ana Artigas. E vendas, né? O Cláudio Diogo é uma fera, né? No relacionamento, no story selling. Vai lá, Rubens Lopes. Vamos lá, Carlos Machado. Vamos lá, Beth. Vamos lá, Cristiano Pereira. Vamos lá, Renata Cross, Costa Cruz. Tô torcendo para você fazer desse dia um grande dia na sua história. E esperando você aqui amanhã, tá bom? Vamos agora cuidar do conteúdo de amanhã e torcer para que você use muito bem aí tudo isso que você tem de bom nesse dia. O dia só está começando, o tempo está a seu favor, aproveite. Bom dia.